Palavra de Especialista.
Voltamos com Palavra de Especialista, que hoje debate a experiência das mulheres que escolheram não ter filhos. Agora vamos conhecer a experiência de Simone Aragão, que é jornalista casada há 20 anos e sem filhos. Simone, como essa questão de não ter filhos se colocou para você?
Assim, não houve um momento em que nós decidimos não ter filhos. Foi uma ideia, um pensamento que foi amadurecendo, foi tomando forma ao longo dos anos. A princípio, nós tínhamos combinado de esperar 5 anos. Aquela coisa de casal novo, né? Ter seu imóvel, estruturar a vida e tal. Mas desde sempre a gente tinha assim, alguns receios, porque de um lado da balança, por causa do nosso temperamento, nós sabíamos que a dedicação seria total, que a gente iria anular a nossa vida de alguma forma para nos dedicarmos integralmente aos filhos. E no outro lado da balança, nós teríamos um ponto de interrogação, porque por mais princípios que você ensine, muitas vezes as escolhas vão frustrar o que você deseja que aquela criança siga e seja. Não que os pais não saibam disso e nem que eles devam controlar o futuro e as escolhas, mas é natural que quando você tenha um conceito do que é bom, você queira que os filhos, que as pessoas que você ama, vivam isso, né? E um outro motivo forte também para a gente decidir isso é a rotina. Então, como casal, nós sempre apoiamos o momento um do outro, profissional, emocional. Em função disso, o momento ideal para ter filhos parece que nunca chegava. A questão ia sendo sempre adiada. Então, começamos a achar que não ter filhos é que não seria uma atitude egoísta. Ou seja, ter filhos sem ter tempo com qualidade para eles é que seria uma atitude egoísta. A criança teria que ficar um período na escola, outro com a secretária do lar, e à noite, quando já estivéssemos bem cansados, e essa criança também, é que nós nos encontraríamos para os deveres e para tudo mais. Ou seja, como a maioria das pessoas, seríamos pais de fim de semana. E a gente achava que isso não seria bom nem para nós e nem para essa criança em formação, né?
Essa decisão que foi se delineando ao longo dos anos, como você falou, com o teu marido foi tranquila? Foi algo assim que convergiu entre vocês dois?
Não, é muito tranquilo. Eu sempre tive essa preocupação porque ele tem assim uma habilidade com crianças. As crianças adoram ele. A criança que de repente está chorando no colo da mãe vai para o colo dele, aí acalma, ri, brinca. Então, assim, ele gosta muito de criança e criança gosta muito dele. Eu também não tenho nada contra criança, não é isso. A minha preocupação era realmente com a educação, com as escolhas, né? Então, ele sempre gostou muito e eu ficava muito preocupada com isso. Mas ele entendeu que, na verdade, o papel da mãe é muito mais decisivo na formação de uma criança. Então, a gente sempre conversou muito isso. A mãe tem que querer muito, porque ela, na verdade, é que segura a onda, né? Dos deveres, das doenças, de tudo. Então, a mãe... É claro que hoje existem homens que até assumem esse papel, mas são poucos ainda, né? Na verdade, quem sai do trabalho para ver o filho na escola com um problema, para levar ao médico e tal, é a mãe, né? Via de regra. Os pais ainda não são vistos assim como o número um da lista, até porque a escola liga primeiro para a mãe, essa coisa toda. Então ele entendeu muito bem isso e ele sempre respeitou muito essa preocupação toda e ele também acabou participando de todos esses meus momentos de dúvida, de questionamento. E aí foi muito tranquilo. E hoje, às vezes eu falo, amor, a gente já está começando a ficar velhinho. E aí, como é que vai ser? Não tem ninguém por nós. Ele fala, não, a gente tendo saúde mental e física, vamos pedir a Deus até o final, independência, vai correr tudo bem. Hoje eu invisto os meus sobrinhos, que são companheiros maravilhosos e... Se a gente precisar contar com alguém, eu acredito que vamos ter a companhia deles, né?
Simone, a cobrança por filhos no Brasil é imensa. Como é que essa pressão veio para você?
É, a pressão é muito forte, até porque o grupo social assim, que nós frequentamos, né, da igreja evangélica, é bem anormal, né? Nós casamos no ano em que várias pessoas se casaram, então essa cobrança é ainda mais forte nesse grupo evangélico, né? Então, porque justamente por esses princípios bíblicos, né, de que filhos são coisas boas, né? Deus preparou a mulher para ter filhos e tal. Então nós tivemos uma cobrança muito grande, eu tive promessa de enxovais para eu poder engravidar, sabe? Essa coisa assim que as pessoas queriam, né? Quem tem filhos consegue ver o lado, só o lado bom da coisa, né? Então não tem essa... porque nós racionalizamos a questão. E quem tem filho consegue lidar mais com o lado da emoção. Então é uma coisa gostosa e queria que a gente passasse por essa experiência, os amigos, né? E a sociedade cobra muito, quando você se senta diante de um médico, fala, tem filhos? Não, não tem filhos. Ah, não tem nenhum. Então ainda é uma novidade, né, até para os médicos. Mas por quê? Tem problema? Não, não foi opção e tal. Não é fácil, né, até porque se fosse fácil a gente teria se casado e dito, olha, não vamos ter filhos? Não, tá combinado. E não foi isso, né, a gente combinou esperar. E à medida em que a gente esperava, parecia não vir o momento ideal. Então, não é fácil, a cobrança é pesada, né? Eu até brincava, tudo bem, vou engravidar, vou começar a fazer a listinha aqui. Um mês uma tia leva para a escola, no outro a outra tia leva e tal. Vamos revezar, então.
Conversei com a jornalista Simone Aragão, que contou aqui no Palavra de Especialista como foi a sua experiência de não ter tido filhos dentro de um casamento de 20 anos. Simone, muito obrigada pela entrevista. E para a gente fechar o programa, voltamos a falar com a antropóloga Miriam Gondenberg. Miriam, como as mulheres que estão nesse questionamento de terem ou não terem filhos podem se aproximar dessa questão?
O que eu acho que é importante é as mulheres enxergarem que a liberdade feminina depende do que cada uma de nós faz com a nossa própria vida. E o que a gente faz tem que ser de acordo com os nossos desejos, as nossas opções, e não o que os outros ou a cultura nos obriga a fazer. E cada vez mais mulheres agirem assim, e eu não estou defendendo não ter filho e não estou defendendo ter filho, eu só estou defendendo que cada mulher haja de acordo com o próprio desejo, de alguma forma nós estamos libertando todas as mulheres para seguirem os próprios desejos. Foi isso que Leila Diniz fez. Eu adoro falar de Leila Diniz, foi minha tese de doutorado a Leila Diniz, escrevi um livro chamado Toda Mulher Mãe Leila Diniz, para falar simplesmente que quando cada uma de nós seguir os próprios desejos, de certa forma nós abrimos caminhos para todas as mulheres. Foi isso que Leila Diniz fez. Não casou, optou por ter um filho fora do casamento, optou por ter uma vida sexualmente livre, optou por seguir o prazer e não as obrigações, e ela abriu caminho para todas as mulheres. E é isso que nós temos que fazer, de certa forma é a nossa missão aqui na Terra, seguir o nosso próprio desejo.
Miriam Gondenberg, muito obrigada por essa entrevista, esse bate-papo sobre como a opção de não ter filhos se coloca para as mulheres brasileiras. Também agradeço às nossas convidadas Esther da Rocha e Simone Aragão por darem aqui os seus depoimentos. O Palavra de Especialista fica por aqui. O programa de hoje teve produção de Lucélia Cristina e Lena Araújo e trabalhos técnicos de Paulino Souza. Você pode acessar o Palavra de Especialista e toda a programação da Rádio Câmara na nossa página na internet. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Mande também seu comentário, crítica ou sugestão para o e-mail especialista.radio@câmara.gov.br. Um bom dia e até o próximo programa, quarta-feira, às 8:30 da manhã. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.